Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Na semana passada, nós falamos sobre o mundo em 1968 e nesta semana, nosso tema é o Brasil naquele ano. Por aqui, o clima também foi muito tenso. Nosso entrevistado continua sendo o historiador Daniel Arão Reis, doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense e autor de vários livros sobre movimentos sociais, ditaduras e revoluções. Ele começa a nossa conversa lembrando que em 1968, o Brasil vivia uma ditadura militar e no comando do país estava o general Costa e Silva. Foi um ano de muitos protestos, vários deles violentamente reprimidos.
E a estudantada foi cada vez mais lutando, né, até que chegamos no ano de 1968 e tivemos aí nesse ano importantes, expressivos movimentos estudantis, universitários e secundaristas em todas as grandes capitais do país e às vezes até em cidades intermediárias, né, cidades médias do interior do país.
No dia 28 de março, o estudante Edson Luiz, de 16 anos, foi assassinado com um tiro no peito. O rapaz estava no calabouço, no Rio de Janeiro, onde havia um restaurante para alunos pobres.
Veio a PM, né, a Polícia Militar, com a sua habitual truculência, começou a atirar em cima do estudante e uma dessas balas atingiu o peito do Edson Luiz de Lima Souto, caiu morto. Aí houve uma indignação tão violenta que a PM ficou assustada, se retirou e os estudantes então levaram o cadáver do jovem para a Assembleia.
A morte de Edson Luiz reforçou a luta dos estudantes. No dia 21 de junho, um protesto estudantil foi fortemente reprimido no Rio. 3 jovens foram mortos, 60 pessoas ficaram feridas e 1.000 foram presas. O dia ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta.
Houve aquilo que foi chamado aqui a Sexta-feira Sangrenta, uhum. Em que houve batalha campal nas ruas do Rio, durante horas e horas, né? Quebra-quebra, os estudantes tiravam carros da polícia, os populares também, lá da janela dos prédios, né? Jogavam máquinas de escrever, cinzeiros, em cima dos policiais.
Depois de tanta violência, o maior protesto pacífico contra a ditadura ganhou as ruas do Rio de Janeiro. A passeata dos 100 mil ocorreu em 26 de junho e reuniu estudantes, intelectuais, músicos e gente de várias camadas da população.
A tal ponto, as oposições cresciam no Rio contra a ditadura, que uma grande manifestação chamada em fim de junho de 1968 fez com que o governo recuasse e declarasse que não haveria, então, a repressão.
Uhum.
E aí foi possível, assim como no enterro do Edson Luiz, reunir milhares de pessoas, calculou-se na época 100 mil pessoas, eu tenho a impressão que foram muito mais do que isso, né, que se congregaram ali na Cinelândia e ali fizeram uma passeata pacífica, não havia polícia, não houve enfrentamentos.
No fim do ano, porém, a liberdade de manifestação foi oficialmente massacrada. Em 13 de dezembro, o governo decretou o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que determinou, entre outras medidas, a cassação de mandatos parlamentares e a suspensão do habeas corpus, que é a garantia constitucional do direito de ir e vir. Começava, então, um tempo sombrio na história do Brasil, como a enxurrada de prisões, intimidações e torturas.
Aí veio o ato institucional número 5, que foi um ato que reiterou, né, fez a ditadura recrudescer, radicalizou a ditadura. Então, o presidente ditador, né, dissolveu o Congresso, dissolveu todas as câmaras legislativas, estaduais e de vereadores, acabou com habeas corpus, acabou para os crimes contra a segurança nacional, o Supremo Tribunal Militar e as auditorias militares passaram a ser os únicos foros para julgar crimes políticos, voltou o direito do presidente ditador de aposentar funcionários públicos, juízes, mesmo que fossem ministros da Suprema Corte, de sorte que, como se tivesse baixado uma noite ainda mais profunda do que aquela que baixou em 64. A ditadura se radicalizou e esse tempo sinistro, uhum. Sombrio, permaneceu até 1º de janeiro de 79. Uhum. O ato institucional só foi revogado em fins de dezembro de 1978.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Daniel Arão Reis, músicas que têm tudo a ver com o Brasil em 1968.
Por aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar.
Cala a boca, moço, cala a boca, moço.
Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Nas almas, olha um violeiro de alma vazia.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.